Em boa parte dos casos, a pessoa já dispõe desses recursos. Durante o abalo, durante as ventanias, talvez ela não tenha se dado conta disso. Sartre, por exemplo, em sua obra As Palavras, ele, uma obra de sua maturidade, ele nos dá um exemplo disso. Sartre escreve: Comecei minha vida como hei de acabá-la, sem dúvida. No meio dos livros. No gabinete do meu avô, havia livros por toda parte. Era proibido espaná-los, exceto uma vez por ano, antes do reinício das aulas em outubro. Eu ainda não sabia ler e já reverenciava essas pedras erigidas, em pé ou inclinadas, apertadas como tijolos nas prateleiras da biblioteca ou nobremente espacejadas em aléias de Merines. Eu sentia que a prosperidade da nossa família dependia delas. Elas se pareciam todas. Eu folgava num minúsculo santuário, circundado de monumentos atarracados, antigos, que me haviam visto nascer e que me veriam morrer, e cuja permanência me garantia um futuro tão calmo como o passado. Os livros, qualquer que fosse o recomeço para Sartre, sempre haveria os livros. Aliás, ele conta neste livro que, antes mesmo de saber ler, ele já se encantava com os livros, já brincava em meio a livros. Isso era natural para ele muito antes de ele compreender as letras. Ah, no entanto, isso que o ajudava a prosseguir, muitas vezes também foi pedra para ele tropeçar. Os próprios livros. O avô olhava para esse neto e o tinha em tão grande conta que às vezes propiciava façanhas que acabavam por complicar a vida do menino. Quando, por exemplo, quis colocar numa série muito além da dele, o diretor aceitou, diante da argumentação do avô, não é? Aceitou me colocar naquela série. Puseram-me no terceiro ano primário e cheguei a acreditar que ia me dar com as crianças da mesma idade, mas não. Após o primeiro ditado, meu avô foi convocado às pressas pela diretoria da escola. Voltou enfurecido para casa. Tirou de sua pasta um papel coberto de garranchos de manchas e jogou sobre a mesa. Era a cópia que eu havia entregue. Haviam-lhe chamado a atenção para a ortografia e tentavam explicar a ele que o meu lugar não era ali, era no primeiro ano, 2 anos antes. Diante disso, minha mãe caiu na gargalhada. Meu avô a interrompeu com um olhar terrível. Começou por me acusar de má vontade e por me repreender pela primeira vez na minha vida. Depois declarou que me haviam menosprezado. Na manhã seguinte, retirou-me do liceu e se indispôs com o diretor. Eu nada compreendia do caso e meu malogro não me afetou. Eu era uma criança prodígio que não sabia ortografia e só. Olhem a lição que ele tinha na época. Além disso, voltei sem aborrecimento à minha solidão. Eu amava o meu mal. Perdera sem mesmo notar a oportunidade de tornar-me verdadeiro. O Sartre, à medida que ele avança nesta autobiografia, ele começa a compreender uma série de elementos que mais tarde causaria uma série de questões na vida dele. O fato de ter sido educado por tantas mulheres, apenas ele de homem, depois que o avô parte, e uma série de questões, né, familiares, o problema que ele teria depois na visão, e como a mãe tentava ajudar, o menino. O Sartre vai, várias vezes ele vai nos mostrando como ele pôde recomeçar tantas vezes de tantos lugares diferentes. E precisou fazer isso. Não uma vez, várias vezes. Como provavelmente é assim para cada um de nós. Recomeçar, continuar. Eis um motivo para aprendermos estes elementos. Para observarmos como outros estão fazendo. Ele diz: minha verdade, meu caráter e meu nome estavam nas mãos dos adultos. Eu aprendi a me ver com os olhos dos adultos. Eu era uma criança, este monstro que eles fabricam com suas queixas, ausentes, deixavam atrás de si o olhar misturado à luz. Eu corria. Eu saltava através deste olhar que conservava minha natureza de neto modelo, que continuava a me oferecer meus brinquedos e o universo. Em minha bela redoma, em minha alma, meus pensamentos giravam. Qualquer pessoa podia seguir seus manejos, nenhum canto de sombra. No entanto, sem palavras, sem forma, nem consistência, diluída nesta inocente transparência, uma transparente certeza estragava tudo. Eu era um impostor. Como representar a comédia sem a gente saber o que a representa? Elas se denunciam por si mesmas. As claras aparências ensolaradas que compunham o meu personagem por uma falta de ser. Que eu não podia compreender inteiramente, nem deixar de sentir. O pior é que eu suspeitava os adultos de cabotice. Ou seja, cabotinice, né? As palavras que me dirigiam eram bombons, mas entre si falavam em um tom completamente diferente. Além disso, acontecia-lhes romper contratos sagrados. Eu fazia o meu beicinho mais adorável, aquele com o qual estava mais seguro, e então me diziam com voz verdadeira: vá brincar, garoto, estamos conversando. Outras vezes, invadia-me o sentimento de que os outros se serviam de mim. Minha mãe me levava ao Luxemburgo, o tio Emily, rompido com a família toda, surgia de repente, encarava a irmã com um ar carrancudo e dizia de maneira seca: não foi por você que eu vim, foi para ver o pequeno. Explicava então que eu era o único inocente da família. Ou ele dizia que era eu, o único que nunca o ofendeu, era esse pequenino. Tudo isso Sartre utiliza na vida dele, mais de uma vez, para continuar. Os momentos mais difíceis, ele olhava para isso para continuar. Ele dialogava com isso para continuar. Essa foi a maneira dele prosseguir. Atualizava esses elementos, compreendia como ele chegou até ali para poder prosseguir. Para cada um isso é de uma maneira. Como é a sua maneira de continuar? O que pode ser acrescentado, o que deve ser retirado, o que deve ser atenuado, o que deve ser aprofundado? E outras tantas variáveis. Vamos retornar à obra O Quarteto de Dustin Hoffman, pois agora eles resolveram juntos fazer cantar a ópera, não é? Os seus vários momentos, aberto à comunidade, pessoas virão até a casa, um palco será montado. O que isso quer dizer?
I don't I don't think that's quite, I think it's too late in the day for that. And I'd say something like Verdi's Rigoletto is a masterpiece, and the quartet is one of the great milestones in the history of opera. Now look at that. Perfect. And then I'll introduce each of us in turn.
No, wait a minute, Reggie.
What?
I'll go on last.
I'm sure we can live with that.
We certainly can, yes.
I remember.
What?
I've got to do Anne Langley's makeup.
It's not makeup she needs, it's a paper hanging job.
That's very naughty, Jean.
Make it nice and tight, make sure the middle bit's tight so it stays that way. Because it ends up just listening to Star.
No, it's a bit.
It's too much, right? Do you use too much?
No, lovely.
Well, I don't think it'll work.
I do.
Hello, good afternoon. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Beecham House and our annual gala in honour of Giuseppe Verdi's birthday. First of all, I would like to express our debt of gratitude to the amazing Mr. Cedric Livingston for organising the event.
Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. Let me just say in all modesty that all great artists need a great director, you know. And here I am.
Okay. This year, in aid of our rebuilding programme, you have all given so generously, and we thank you for that with all our hearts. And because of that, the quartet and you have done it. Beecham House lives on. I would also like to thank all those taking part in the gala itself. The preparations and rehearsals have kept everybody busy and very excited for the past few months. I and all my staff here feel highly privileged to have in our care such talented performers and gifted musicians who seem to find renewed energy when they anticipate performing before an audience. It keeps them young. And actually, let me just say something else, if I may, before we start. I and all my staff here at Beecham House, we owe those in our charge an enormous debt. They inspire us. Their love of life, as you well know, is infectious and gives us all faith in the future. I mean that. Thank you so much.
There's no black showing, yeah?
Okay.
Okay.
Dress is done.
She likes this one, but I think
it'll work.
Yes.
Do you remember the Barbara Seville in the 60s in Covent Garden?
Yeah.
Who was that big fat mezzo-soprano who was doing it with a little tenor in the bathtub? She gets suctioned in. What was her name?
Oh, I can't remember.
London, remember? The wee guy couldn't get her out. She was Italian. The tenor had to dial the emergency services. What was her name?
Elisabetta Botticelli.
That's it, Elisabetta Botticelli. Was there high notes were never the same again?
True. I always you take the last bit too quickly.
You just keep now. We don't take it.
It's the last four bars.
Listen to Tony on the trumpet. That's
what about the trumpet? That doesn't matter about the trumpet.
Sometimes
it's perfectly
slow
good.
Down
you just take two steps after the end, well. The way we always do.
Yes, she's very old-fashioned.
Still is.
I know. And we were going to get married in the January, and then I got that offer from the Scala.
I remember that.
I remember. But when I was at the Scala, I had a fling with the tenor.
Why? Why on earth would you do that?
Because I'd had too much champagne. I was pissed. What's his name, that tenor?
I know who you mean. Roberto De Angelis. But he was so persuasive.
I know. No, anyway, we came back. We had this wonderful wedding breakfast, you know, with champagne and scrambled eggs. And I told him about Roberto.
Why on earth did you do that?
I wanted to be honest. Anyway, he was very angry.
So he walked out?
He ran.
Was his heart broken, Jean?
So was I. It was the biggest mistake of my life.
Darling girl, you still have your future.
There's not a lot of it. Most of it's been.
No, it hasn't.
Underneath the arches, we'll dream our dreams away.
What you're getting out of living? What good is what you've got if you're not having any fun?
Do you know, darling, I last wore this in 1983, Arts Council Tour of India, and I fell in love with the Maharaja.
To help you with it.
Oh, thanks.
God, this is tight.
What's this? What's the matter?
I can't fasten it.
Oh, come on. Oh, well, I altered it. I altered it.
Yeah, well, I'm trying. I can't do it.
Well, try. Just try.
I cannot fasten it. I can't fasten it.
Oh, all right. Well, I'll let it out a bit more.
All right. Well, I've got some safety pins somewhere.
My scissors.
Sissy, where are you going?
I have to go home.
What are you talking about?
Her mother and father are waiting for me.
Sissy's gone walkabout. Reg, Will.
Sissy!
Oh, I nearly forgot to say goodbye to you. Goodbye, Wilfred. Goodbye, Reginald. Wish me bon voyage.
Sissy!
I'm late!
Sissy!
Don't let them see you like this.
Sissy!
No. Sissy!
Sissy, you mustn't leave. We're doing the quartet, Sissy.
No, I want to go home.
Jean?
Is that Jean Horton? I thought she wouldn't sing anymore.
Yes. Sissy, come with me and we'll get your luggage.
My big case?
Yes, your big case. You come with me and your passport.
Yes.
Yes, there we are. The ship doesn't leave for 2 weeks, you know.
Doesn't it?
No, plenty of time.
Well, Abby, yes.
It's all right.
It's the little things that get you down.
I know, but we'll get your dress fixed.
That was the first one, Finn.
Jean was very good.
She was indeed. Thank you, Simon.
Well, thanks, Simon.
Getting near, ladies.
Ready!
Where's my
little
one? Who's
there? Mr. Badger. You're on next, Leslie. Jean, I was thinking about the sticks. I think we could get through without them.
Oh, no. I don't think I could. My hip's very bad today.
Well, I'm not so good, but I think we should try. It's more distinguished, more operatic.
I may have to lean on you.
Lean on Reg, you'll be much safer. And he'll love it because he adores you. Trust me.
How do you know?
I don't believe he ever stopped loving you.
You look very handsome.
You look very beautiful.
We're both very old. Thanks.
Then let's get married.
Para finalizar, para aqueles que continuam apesar dos tombos, para aqueles que prosseguem apesar das dores, para quem persiste apesar dos medos, dos dramas, dos erros, dos enganos e de tantas coisas que parecem contra a continuação, algumas palavras que Rubem Alves escreveu em sua obra, Se Ele Pudesse Viver de Novo. A vida dele. Ele diz assim, palavras de grande inspiração para esses que estão nessas jornadas. A linguagem é uma coisa marota. As palavras não param de se mexer e se põem a dançar de um jeito que os livros proíbem. Os gramáticos ficam bravos, não sabem o que fazer com a linguagem viva, porque o seu trabalho é precisamente mumificar as palavras para que elas não se mexam. Trabalho inútil. As palavras não obedecem. Elas são como as crianças, não ficam quietas, são mal comportadas. Em Minas Gerais, até os escritores se riem da gramática. Duvidam? Leiam Murilo Mendes, Guimarães Rosa, Adélia Prado. E então, ele, muitas páginas depois, fazendo eco a esses elementos, Rubem Alves diz: a vida é assim. Seria bom se as alternativas com que nos defrontamos fossem sempre entre o certo e o errado, o bom e o mal. Seria fácil viver. Mas há situações que nos colocam diante de alternativas igualmente dolorosas e de resultado incerto. Uma carta que ele responde a um pai, que escreveu para ele, muito apreensivo. Fechando o nosso trabalho, as palavras de Jean Paul Sartre. Um homem que reiniciou muitas vezes e teve que continuar muitas vezes. Eu tinha 9 anos. Filho único, sem amigo, não imaginava que meu isolamento pudesse acabar um dia. Confesso que eu era um autor extremamente ignorado, que ele já escrevia nessa época. Recomecei então a escrever. Meus novos romances, à falta de melhores, pareciam-me com os antigos, traço por traço, mas ninguém tomava conhecimento também, nem eu mesmo, que detestava reler o que eu escrevia. Minha pena corria tão depressa que muitas vezes me doía o punho. Eu atirava sobre o assoalho os cadernos preenchidos, acabava esquecendo-os e eles desapareciam. E por essa razão eu não terminava nada. De que vale contar o fim de uma história quando o começo dela se perdeu? Existir era possuir uma marca em alguma parte das tábuas infinitas do verbo. Escrever era gravar nelas seres novos. Foi a minha mais tenaz ilusão. Colher as coisas vivas na armadilha das frases. Se eu combinava engenhosamente as palavras, o objeto enleava-se nos signos, eu os apanhava.